Eduardo Lourenço, aos 97 anos. Nascida 23 de maio de 1923, em São Pedro de Rio Seco, Guarda, Eduardo Lourenço da Faria encontrou na Universidade de Coimbra as condições propícias à reflexão que haveria de prosseguir durante toda a sua vida. Licenciado em Ciências Histórico-Filosóficas em 1946, é assistente da Faculdade de Letras entre 1947 e 1953, ano em que assume as funções de leitor de cultura portuguesa nas universidades de Hamburgo e de Heidelberg, exercendo idênticas funções na Universidade de Montpellier entre 1956 e 1958. Depois de uma breve passagem pelo Brasil, como professor convidado de filosofia na Universidade Federal da Bahia, regressa à França, onde passa a viver a partir de 1960. Leitor de Língua e Cultura Portuguesas na Faculdade de Letras da Universidade de Grenoble entre 1960 e 1965, a convite do governo francês, ocupa o cargo de maître assistant e mais tarde de maître de conférence na Universidade de Nice até 1987, jubilando-se como professor da Faculdade de Letras em 1989. Nesse ano, é nomeado conselheiro cultural da Embaixada de Portugal em Roma pelo governo português, cargo que ocupa até 1991. Colaborador de longa data da Fundação Calouste de Gulbenkian, foi seu administrador, não executivo, entre 2002 e 2012. No ano seguinte, 2013, com a morte de Annie Salomon de Faria, a companheira de 4 décadas, de vida, de destino partilhado, de caminho comum, radica-se definitivamente em Lisboa. Eduardo Lourenço deixa um legado que vai muito além da vasta obra publicada, sobre uma grande variedade de temas filosóficos, políticos, culturais, religiosos e literários, traduzindo-se na intervenção de toda uma vida nas áreas da educação, da cultura e da cidadania, justamente reconhecida por inúmeros prémios, incluindo os prémios Camões, em 1996, Pessoa, em 2011, e da Academia Francesa, em 2016, e condecorações, distinguido por 4 vezes com ordens nacionais, com destaque para a Gran Cruz da Ordem da Liberdade, em 2014, e reconhecido no estrangeiro, muito em particular na França, que o acolheu por 3 décadas, como Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras, em 2000, e da Ordem Nacional da Legião de Honra, em 2002. Desde abril de 2016, integrava o Conselho de Estado por designação pessoal do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. De uma envergadura intelectual sem paralelo, Eduardo Lourenço foi, sem dúvida, quem melhor refletiu a identidade nacional, tantas vezes a desconstruindo, sobre o que é ser português, na Europa e no mundo, sobre o que nos diferencia e nos assemelha a outros povos. Homem de imensa cultura, alavancada por uma enorme sede de conhecimento, o seu desaparecimento constitui uma perda irreparável para Portugal e para a lusofonia, de que era uma das suas maiores referências intelectuais. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Eduardo Lourenço, figura fundamental do Portugal contemporâneo, prestando homenagem ao professor e pensador e transmitindo à sua família e amigos as mais sentidas condolências. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos fazer 1 minuto de silêncio. Muito obrigado a todos. Passamos agora à votação de um projeto de voto apresentado pelo PSD, de congratulação pelo título de vice-campeão mundial de maratona BTT, alcançado pelo ciclista Tiago Ferreira. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos agora um projeto de voto apresentado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, de saudação pelo Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Senhora Secretária, faz favor.
Muito obrigada, Presidente. O dia 25 de novembro assinala o Dia Internacional pela Eliminação de Violência contra as Mulheres. Com o intuito de denunciar e condenar os vários tipos de violência contra as mulheres no mundo, sejam elas as violências física, psicológica ou simbólica, cometidas tanto no espaço doméstico como no espaço público, sensibilizar a opinião e exortar à promoção de políticas públicas para prevenir o combate a este flagelo. A pandemia Covid-19 e as medidas associadas ao seu combate, nomeadamente o distanciamento social e o isolamento durante os períodos de confinamento, assim como a combinação das tensões económicas e sociais daí decorrentes, deixam mais vulneráveis e mais expostas à ocorrência de situações de violência doméstica as mulheres, mas também as crianças e as pessoas idosas. Lutar e ultrapassar a grave crise de saúde pública que vivemos exige medidas concretas e uma atenção redobrada para melhor proteger as vítimas de violência. Os números já eram alarmantes antes da pandemia. 249 milhões de mulheres e raparigas dos 15 aos 49 anos foram vítimas de violência nos últimos 12 meses, de acordo com os dados da ONU, e subiram em tempos de confinamento, tornando-se uma verdadeira epidemia escondida. Estudos promovidos pela Comissão Europeia mostram que o confinamento, ao promover o isolamento e o maior contacto entre as vítimas e agressores, aumenta o nível de violência a que as mulheres estão sujeitas. Devemos encadear um aumento dos níveis de alerta e de vigilância com o objetivo de combater a violência doméstica e proteger as vítimas. Neste sentido, a Assembleia da República, reunida em plenário, saúda o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher e reafirma o seu empenho e compromisso permanentes na prevenção e combate com vista à eliminação desta grave violação dos direitos humanos.
Muito obrigado. Vamos votar. Muito obrigado, Sra. Secretária Nina Lopes. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Temos agora uma votação na Generalidade, um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, 653/14, pela valorização da carreira docente. Quem vota contra? PS, CDS. Quem se abstém? PST, Chega, Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? As restantes bancadas não são suficientes e, portanto, este projeto foi rejeitado. Projeto de resolução do PCP, 660/14, valorização dos professores e educadores e melhoria das suas condições de trabalho. Quem vota contra? PS, PST, CDS. Quem se abstém? Chega, Iniciativa Liberal. Os votos a favor dos restantes partidos não são suficientes e, por consequência, este projeto é rejeitado. Projeto de resolução dos Verdes, atribuição de direitos devidos aos professores. Quem vota contra? PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Chega. Os votos a favor também não são suficientes e, portanto, também foi rejeitado este projeto. Votação na Generalidade de uma proposta de lei do Governo que procede à suspensão excepcional de prazos associados à sobrevigência e caducidade de Convenção Coletiva de Trabalho. Quem vota contra? PSD, CDS, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Chega. PCP, Verdes e Chega. Quem vota a favor? PS, Bloco de Esquerda, PAN e as senhoras duas deputadas não inscritas. E, portanto, foi aprovado, baixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei 10.14 do PCP, que repõe o princípio de tratamento mais favorável, elimina a caducidade da contratação coletiva e regula a sucessão de convenções coletivas de trabalho. Vamos votar. Quem vota contra? PS, PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PAN, Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Quem vota a favor? Não é suficiente e, portanto, foi rejeitado este projeto de lei do PCP. Projeto do Bloco de Esquerda, número 74/14, promove a contratação coletiva procedendo à 16ª alteração ao Código do Trabalho. Quem vota contra? PS, PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PAN e a Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Os votos a favor não são suficientes, foi rejeitado. Projeto de Lei dos Verdes, 130/14, consagra a reposição do princípio de tratamento mais favorável ao trabalhador e eliminação da caducidade da contratação coletiva. Quem vota contra? PS, PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PAN e a Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Portanto, foi rejeitado, visto que os votos a favor não são suficientes para que tal não aconteça. Vamos passar à votação na generalidade, um projeto de resolução do PS que recomenda ao Governo um conjunto de medidas para a utilização mais eficaz e eficiente dos fundos da União Europeia, nomeadamente no âmbito da política de coesão, do plano estratégico da política agrícola comum e do plano de recuperação da União Europeia. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP e Verdes. Todos os restantes grupos parlamentares votam a favor e, portanto, este projeto de resolução foi aprovado. Sr. Deputado André Ventura, faz
favor. Só para anunciar que é abstenção. Peço desculpa, Sr. Presidente, a falha foi minha. É abstenção.
Abstenção. De qualquer forma, não altera o resultado. Foi aprovado. Baixa à 6ª Comissão. Projeto de Lei da Iniciativa Liberal, 589/14, criação e manutenção do portal da transparência para uma entidade independente. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP, Bloco de Esquerda.
Peço desculpa, o Bloco votou contra, Sr. Presidente.
Perdão?
O Bloco votou contra, Sr. Presidente.
O Bloco votou contra?
Contra.
Portanto, repetindo, quem vota contra? PS e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PCP e Verdes. Os votos a favor não são suficientes e, portanto, não foi aprovado este projeto de lei Iniciativa Liberal. Projeto de resolução 714 do PSD, que recomenda ao Governo que apresente à Assembleia da República relatórios trimestrais sobre a negociação e execução dos fundos europeus atribuídos a Portugal ao abrigo do programa Next Generation e do quadro financeiro plurianual 2021-2027 e a respectiva implementação do Plano de Recuperação Económica Portugal 2020-2030. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP, Verdes, Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PAN, PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Portanto, penso que foi aprovado. Penso não, tenho a certeza. Foi, portanto, aprovado este projeto do PSD e baixa à 6ª Comissão. Projeto de resolução do Bloco de Esquerda, 748/14, recomenda ao Governo que proceda à criação de uma plataforma pública demonstrando de forma transparente, acessível e territorializada a alocação dos fundos europeus atribuídos a Portugal através do quadro financeiro plurianual 2021-2027 e do Fundo de Recuperação Próxima Geração, UE. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Ninguém. Votam a favor os restantes grupos parlamentares e deputados e, portanto, foi aprovado e baixa à 6ª Comissão. Temos uma deliberação, o relatório e conta de gerência da Assembleia da República relativos ao ano de 2019. Quem vota contra? Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Votam a favor os restantes deputados e grupos parlamentares. Foi, portanto, aprovado. Votação global da proposta de resolução do Governo, que aprova o acordo sobre a participação da Croácia no Espaço Económico Europeu, assinado em Bruxelas, em 11 de abril de 2014. Quem vota contra? Quem se abstém?